A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Desde há muitos anos se diz que maio é o mês das noivas, mês das mães, mês de Maria. Maio, de fato, é o belo mês mariano, mês daquela que foi mãe do mais belo dos filhos dos homens, Nosso Senhor Jesus Cristo, seu querido Filho. Especialmente bonito é o dia 31, quando Nossa Senhora é coroada. O coração me diz que as crianças que coroam a Virgem Santíssima nunca esquecem esse dia em que dá uma alegria tão grande à Mãezinha do Céu que recebe o inocente tributo de seu amor. Dom Marcos Barbosa foi santo e sábio monge beneditino, tendo ocupado cadeira na Academia Brasileira de Letras. Entre as obras que publicou, hoje me valho de poemas para crianças e alguns adultos, particularmente de A Coroação, onde aparecem as crianças que coroam a mãe, as crianças de Minas Gerais. É assim. Maio é o mês de Maria coroada por meninas. Uma e outra mais surgiam pelas esquinas. Iguais aos lírios do campo, entre estrelas ou neblinas, eram noivas sem noivado nas frias terras de Minas. De repente, no silêncio, soam vozes cristalinas. Serão os anjos no céu? Serão na terra as meninas? Vamos, virgens inocentes, cheias de santa alegria, coroar nossa rainha, nossa mãe, Virgem Maria. Duas a duas se vão até chegar ao estrado, na porta ou dentro da igreja, com todo carinho armado. E chega a hora solene da santa coroação. Todo o povo, comovido, suspende a respiração. A coroa é colocada. Na torre ressoa o sino. Alguns foguetes espoucam. A multidão canta um hino. Atiradas para o alto, chovem pétalas de rosas. No vai e vem do turíbulo, sobem nuvens luminosas. Do céu Maria acompanha a enternecida homenagem que aqui na terra é prestada à sua singela imagem. E a Lúcia que choraminga, quero coroar também. Dizem que é muito pequena e espere o ano que vem. É amanhã o ano que vem? Pergunta ansiosa a menina. É quando maio de novo for brotando em cada esquina. Bonito poema de Dom Marcos Barbosa. Meus irmãos, faz poucos dias o querido Papa Francisco foi para a casa do Pai. Um ano e meio depois de ele ter assumido o ministério petrino, estive em Buenos Aires, onde ele havia sido arcebispo e cardeal, e lá comprei um livro diferente, cujo título, traduzido, seria Não Tenham Medo de Sonhar Grande. O Papa Francisco fala às crianças. São páginas com desenhos infantis, seguidos de pequenos e preciosos ensinamentos. Apresento dois deles. A Virgem é nossa mãe, que sempre vem depressa quando temos necessidade. A gente anda, caminha melhor na vida quando temos a nossa mãe perto. O segundo pensamento mariano do Papa Francisco. Quando um filho desobedece a sua mãe ou a seu pai, poderíamos dizer que se forma um pequeno nó. Então pede perdão para que haja de novo harmonia e confiança. Algo parecido ocorre em nossa relação com Deus. Maria é a mãe que, com paciência e ternura, nos leva a Deus para que Ele desate os nós de nossa alma. É a Maria desatadora de nós. Qualquer criança pode entender o que o Papa Francisco escreveu, e nós adultos mais ainda. Como é bom ter a inspiração do Espírito Santo, como o Santo Padre teve. Em 4 de outubro de 1997, o Papa São João Paulo II esteve no Rio de Janeiro. Como neste ano de 2025 estamos vivendo o Ano Santo, Ano Jubilar, e somos chamados a ser peregrinos de esperança, porque diz São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, a esperança não confunde, não desilude, lembremos esta prece do Sumo Pontífice. Maria Santíssima, sois a esperança dos cristãos. Sois aquela que nos dá força e segurança para o nosso caminho na terra. Por isso vos pedimos, sede vós mesma nosso caminho, porque vós, ó Mãe Bendita, conheceis as vias e os atalhos que, por meio da vossa ternura, levam ao amor e à glória de Deus. Amém. Em 2014, a editora Ave Maria lançou o livro de Frei Clodovis Boff, intitulado O Cotidiano de Maria de Nazaré. É um pequeno livro. Vale a pena ler. Eu aprendi muito. Dois trechos que escolhi para apresentar-lhes. Um sobre o pão, outro sobre plantações. Vamos ao do pão. O autor vai citando vários trechos bíblicos que eu não vou reportar aqui porque tomaria bastante tempo. Os que recebem o programa por escrito tomarão conhecimento. O alimento principal numa família de judeus é o pão, sendo também símbolo da comida em geral. É feito a cada 3 dias, quando não todo santo dia. Daí a expressão, o pão de cada dia. O pão dos pobres é de cevada. Maria, sem dúvida, lembra que Ruth, sua ancestral, recolhi as espigas de cevada deixadas para trás nos campos de Boaz. Só nas festas come-se pão de trigo. Para a confecção do pão, Maria tem que primeiro moer o grão. Manda o filho jovem apanhar 2 ou 3 litros de cevada de uma jarra de barro Esta jarra que está sob um vão qualquer lá nos fundos da casa. Então sai para o pátio, onde há um pequeno moinho caseiro. Esse moinho é um objeto tão vital na vida dos pobres que a Bíblia proíbe tomá-lo como penhor. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 6. São duas pedras sobrepostas. A de baixo é fixa e a de cima é movida por um cabo nela fixado. Pois bem, para manejar o instrumento são necessárias duas pessoas, de sorte que, enquanto o menino vai derramando os grãos no buraco central, a mãe faz girar a roda. Assim, a fricção das pedras vai triturando os grãos e a farinha cai pela canaleta da roda inferior sobre um pano ali posto com esse propósito. Existem, claro, moinhos maiores, dotados de uma grande pedra que é então rodada por um jumento. Estes moinhos maiores são usados para grandes festas, como casamentos, quando se precisa de grande quantidade de pão. Assim, pela hora terça, a partir das 9 da manhã, em todos os pátios, só se ouve o zunido da mó girando. Sem a canção do moinho, a casa está morta, diz um provérbio daquela região. Isso faz parte da vida da aldeia. Apenas nas grandes tragédias, como por exemplo nas guerras e nas caristias, esse ritual caseiro se interrompe. Depois de moer 2 medidas de farinha, Maria prepara a massa. Para levedo, toma um pouco da massa do dia anterior, dilui-a em água que vai derramando pouco a pouco na farinha, a fim de formar a nova massa. Depois de vigorosamente sovada, divide a massa em 12 ou 15 discos. É a quantidade suficiente para 3 pessoas por um dia. Coloca os pãezinhos sobre uma peneira e deixa-os crescer. Uma hora depois já estão prontos para ser levados ao forno. O fogão é uma pequena peça de barro portátil com 2 bocas para o fogo e uma placa de argila móvel por cima. Maria leva esse pequeno fogão para o pátio e acende o fogo com os espinheiros que o filho traz da parte da casa cavada na rocha. E como não sujar as mãos com o carvão? Acontece-lhe também de queimar algum dedo. Quando a chapa de argila está bastante quente, Maria estende ali os discos de cevada até ficar tudo cozido. Contudo, na previsão de visitas, tem à disposição um fogão maior feito de pedras, comum às famílias que partilham o pátio. Se, porém, quer ter acesso ao forno comunitário, frequentemente precisa esperar a sua vez. Além do pão, a mãe de Jesus tem que preparar mais um ou outro prato. Pode ser de legumes, de algum cereal e às vezes de peixe. Quase nunca carne. O fogo tem que ser cozido, o que tem que ser cozido é colocado em potes de cerâmica ou em marmitas de cobre, e assim levado ao fogo. Para isso dispõe de um ou outro fogãozinho portátil, semelhante ao primeiro. Esse precisa secar ao sol frutas, como figos, ameixas, uvas ou tâmaras. O filho Jesus dá uma boa mão. Agora o trecho que apresenta Maria no campo. No campo, ao lado de José, ou mesmo do filho, Maria pega firme na enxada. Limpa o terreno, amaina a terra e semeia. Com as primeiras chuvas de novembro, dezembro, planta a cevada a fim de garantir o pão de cada dia. Em Pentecostes, junho ou julho, colhe-se. Quando o fruto amadurece, mete-se a foice nele porque é chegada a colheita. Cultivam-se também legumes como lentilha, fava, cebola e alho. Maria sabe da existência de berinjelas, pepinos, abóboras, melões e pimenta. Das verduras, não se pode esquecer a alface, a chicória e a salsa. Quem sabe Maria tenha lá também seu cantinho para plantas medicinais e aromáticas, boas inclusive para tempero, como anis, cominho, orégano, açafrão, coentro, alcaparra, endro, funcho, mostarda, camomila, arruda, hortelã ou menta. Não se conhece, contudo, em seu tempo, nem o tomate, nem o milho, a não ser uma espécie meio selvagem de milho, o rogo. José cuida também de algumas plantas frutíferas. A Galileia produz muitas frutas, como maçã, pera, romã, amêndoa, noz, ameixa, cidra e amoras selvagens. Os judeus privilegiam as oliveiras, as figueiras e as vinhas. Se não produz seu vinho e seu óleo em casa, José deve comprar essas mercadorias de um vendedor. Há, de fato, lavradores que possuem um lagar para pisar uvas ou uma prensa para esmagar olivas. Mais tarde, Jesus será amigo em Jerusalém do proprietário do Getsêmani, o Jardim das Oliveiras, que significa precisamente prensa de olivas, ou seja, moinho de azeite. Se o trabalho exige, come-se algo no campo mesmo. É uma merenda feita de pão, olivas e cebolas. Para enganar a fome durante os trabalhos, os camponeses mastigam grãos de trigo. À tarde, ao declinar do dia, volta-se para casa. Previdente, Maria não retorna de mãos vazias. Sempre traz algo para comer, como frutas, verduras, nem que sejam ervas agrestes, e alguns temperos. Nossa Senhora vem às vezes com um feixe de lenha na cabeça. São galhos ou espinheiros abundantes na região. Chegando, depõe o fardo num canto do pátio, ou melhor ainda, na Gruta dos Fundos. Interessante conhecer, assim um pouco mais profundamente, de um modo diferente, mas muito real, a vida de Nossa Senhora, de São José e do Menino Jesus, a Sagrada Família de Nazaré. O que vimos são imagens reais da vida de cada dia. Bem, tratemos agora, mesmo que rapidamente, dos dogmas. O que são os dogmas? Os dogmas são considerados pela Igreja como princípios que fundamentam a religião, verdades absolutas. Não podem ser contestados pelo fiel sob pena de heresia ou blasfêmia, podendo levar à excomunhão. Temos 44 dogmas, 4 dos quais dizem respeito a Maria Santíssima. O dogma da maternidade divina, o da virgindade perpétua, o da Imaculada Conceição e o dogma da Assunção. Este último, o dogma da Assunção, revela que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, ao final de sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Este dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, em 1 de novembro de 1950. Então, vamos a uma belíssima reflexão do padre Walter Gedert, nosso bom amigo de Florianópolis. Ele escreveu assim a respeito da Assunção de Maria. Parte do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Apareceu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então prossegue Padre Walter. O dia amanheceu extraordinariamente belo na mansão celeste. A luz divina se difundia por toda a parte, dando uma tonalidade festiva. Os anjos voavam apressadamente, preocupados em dar os últimos retoques nos enfeites que ladeavam um enorme tapete no corredor central, a partir da porta de entrada até o trono da Santíssima Trindade. Do lado do trono de Jesus, havia uma cadeira ricamente ornada com seda branca, cravejada de brilhantes e de rosas douradas. O trono da Trindade Santa era de marfim e refletia a luz de Deus. No céu formou-se uma grande agitação. Os santos se revestiram de vestimentas novas, de diferentes cores. O vermelho dos mártires sobressaía ao lado do branco das virgens. São Joaquim e Santana estavam preocupados com a iminente chegada de sua filha Maria. São José, o fiel esposo e companheiro inseparável da Virgem, estava de pé junto à porta de entrada da habitação celeste, esperando com ansiedade incontida o encontro definitivo. O imenso coral dos anjos e arcanjos ocupava seus lugares e suas asas refletiam a divina luz em todas as direções. O arcanjo Miguel adiantou-se para reger o seráfico coral. Fez-se um silêncio profundo por toda a morada celeste. Enquanto isso, na terra, João Apóstolo, com outros discípulos, velavam os últimos momentos de Maria Santíssima. Deitada na cama com lençóis brancos de linho puro, a mãe de Jesus repousava serenamente. Todos tinham os olhos marejados de lágrimas ao verem a mãe que estava de partida. Tinha sido tão carinhosa a convivência com ela, desde que na cruz Jesus a entregara ao discípulo João. Mulher, eis aí teu filho. O ambiente era de emoção e tristeza, mas de profunda esperança. A mãe iria definitivamente, em corpo e alma, para junto de seu filho. De repente, o quarto se encheu de luz e apareceu uma legião de anjos sobrevoando o leito de Maria. Tomaram-na nos braços e a elevaram ao céu. No meio dos cantos angelicais e do ruflar das asas, subiram os guardiões celestiais, deixando para trás um rastro de luz e uma imensa saudade nos discípulos. Quando a porta do céu se abriu de par em par, o coro dos anjos entoou um hino ao Cordeiro imolado. Cantai ao nosso Deus, vós todos seus servos que o temeis, pequenos e grandes. Eis que reina o Senhor, nosso Deus, o Dominador. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro. Apocalipse 19, 5 a 7. A porta de entrada na mansão celestial, o céu, apareceu um grande sinal. Uma mulher vestida do sol, a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. A assembleia dos anjos e dos santos pôs-se de pé e com os olhos voltados para o corredor central, batiam palmas. Nunca se viu no céu tamanha exultação. Cantavam os anjos: ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor. Adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre. O seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo a trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Por isso os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 44, versículos 11 a 18. O Pai Eterno a acolheu com um longo sorriso. O Santo Espírito lhe deu afetuoso abraço. E Jesus, seu filho, um beijo amoroso, conduzindo-a até a cadeira ao seu lado. Maria tornou-se a rainha do céu e da terra. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida e doçura nossa, salve. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Maria, então, entoou o seu canto de louvor, que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Por isso, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o Magnificat de Maria. O coro celeste entoou, na língua dos anjos e dos santos, o Te Deum laudamus. começou o banquete das núpcias do Cordeiro. Agora escutemos nossa música. Com letra e música do saudoso amigo Fernando Boing, na interpretação de Ana Paula e Robert Beltrame, um casal das equipes de Nossa Senhora, Senhora da Assunção.
Uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, Deus escolheu-te, Maria, nos céus. Mãe poderosa, rainha tu és.
Queres, Maria, os homens salvar? Olha por nós, somos os filhos teus. Mãe carinhosa, oh, roga por nós. Todos conduz para junto de Deus.
Abençoar-nos, dar-nos força na nossa missão. Nós te consagramos nossa vida e nosso coração. Fica, pois, conosco, estende pra nós tua mão. Queremos sempre louvar-te, Senhora da Assunção. Vem abençoar-nos, dá-nos força na nossa missão. Nós te consagramos nossa vida em nosso coração. Fica, pois, conosco, estende pra nós tua.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso programa, próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.